Basicamente sim. É isso, se tiver mais alguma dúvida.
Eu tenho sim, Lutemberg, é o Thiago falando aqui. Você falou dos jovens, principalmente, que eles precisam comparecer ao cartório para quem está tirando o título pela primeira vez. Mas a gente sabe que o pessoal gosta de algumas facilidades, de internet, como você já falou, do site. Deixa eu trazer aqui o aplicativo e-Título. Ele também ajuda, não só no lance da biometria, mas também para resolver algumas pendências, ou o aplicativo e-Título é só para um ponto ou outros demais, é só no presencialmente mesmo, é só no site do TSE, o que, que você explica para a gente?
Perfeito, Thiago. O e-Título é um aplicativo muito útil, sim. Ele serve para verificar sua situação eleitoral, seu local de votação. Por meio do e-título você pode emitir uma certidão de quitação, você pode verificar os seus débitos. Então realmente pelo e-título é possível fazer muitas coisas. É claro que essa alteração no título, quando é necessário, local de votação, etc., não é pelo e-título que se faz, é pelo mecanismo que nós temos pela internet, que se chama Título Net. Mas o e-título, para responder a sua pergunta, ele, além de identificar o eleitor no dia da votação, o eleitor que tem o e-título e já tem a biometria, o e-título serve como documento oficial de identificação com foto. Então não precisa levar mais nada, apenas o e-título já resolve a identificação do eleitor. O eleitor que tem o e-título, mas ainda não fez a biometria, ele vai observar. O próprio e-título, ele dá essa informação também, e ele vai observar que não tem a foto dele lá, isso indica que ele não tem a biometria. Logo, no dia da eleição, ele pode levar o e-título para se orientar, a sessão que ele tem que votar, etc., mas ele não vai poder usar como documento oficial de identificação com foto, que é a exigência, né, que nós temos para votar. Mas se o eleitor tiver o e-título com foto, ele pode usar, inclusive, como documento de identificação oficial para comparecer ao seu local de votação.
Então fica um alerta aí até dia 6 para você regularizar o seu título de eleitor. Agora 11 horas mais 51 minutos, a gente volta para o nosso quadro, Todo Mundo Comenta, e o assunto de hoje é o Todo Mundo no Rio 2027. Quem você quer assistir no Todo Mundo no Rio do ano que vem? Então a gente trouxe aqui algumas opções cotadas, entre elas Justin Bieber, Beyoncé, Rihanna também, Paul McCartney, U2, e a gente recebeu algumas mensagens dos nossos ouvintes. Tem um aqui no chat, olha, falando do Guns N' Roses, que ele gostaria de ter, então, aí no Todo Mundo no Rio 2027. Tem mensagem também da nossa querida Márcia Renato Canto. Oi, queridas amigas, Alex e Pietra. Estou aqui no mesmo lugar de sempre vendo vocês.
Maravilhosa.
Boa semana a todos da Rádio TMC. Então, muito bacana ela participando, então, da nossa programação.
Um beijo, Marcinha. Um
beijinho, Marcinha. Tem aqui no nosso celular da produção também mensagem chegando, olha só.
Só um adendo aqui no comentário da Marcinha. Ela falou o seguinte sobre o desenrolo 2.0. Sobre o desenrolo 2.0, há um monte de gente endividada, né? Por todo esse país. Deviam se controlar com as compras, não é mesmo? É preocupante, tá louco. É verdade, Marcinha. O desenrola 1.0. Agora 2.0 tá complicado aí. A gente tem que ver direitinho o que a gente gasta, não se endividar muito. É importante, certíssimo.
Marcinha falando que o pessoal tá gastando demais, né, Marcinha? Um beijo, querida. Tem aqui também o Edson falando que ele gostaria de um show do U2. Uma boa pedida também pro Todo Mundo no Rio 2027. Eu, por exemplo, já deixei claro aqui que eu tô aí no time Rihanna e também Beyoncé. Vamos ver se vai se concretizar, quem sabe, né? Sonhar nunca é demais. Já tinha essa especulação de que teríamos a Beyoncé.
É verdade.
Nesse ano, inclusive. Entre as opções também a Britney Spears, mas a Britney Spears não tá muito bem, né? Como a gente noticiou aqui ao longo da nossa programação, ela que tá numa clínica de reabilitação, mas seria também um comeback maravilhoso. Ela que tem vários hits aí provocantes, né? Da sua carreira, Toxic, Give Me Baby One More Time, entre outros também, que fizeram muito sucesso e fazem até hoje aí na sua discografia muito completa, né? Então, fica aí o questionamento. Show da Shakira já rolou nas praias aí de Copacabana e a gente fica na expectativa para o show do ano que vem, certo, Pietra?
É isso. Inclusive, eu não falaria nem artista solo. Se, gente, me colocasse um RBD, eu iria. pra areia de Copacabana. Ou um High School Musical, entendeu? Voltar um pouquinho.
Ia de gravatinha e tudo.
Iria. Com toda certeza. High School Musical também, com minha bola de basquete, entendeu? Não sei. Uma ideia aí. Vai que, né?
Vai que.
Não sei se levaria tanta gente assim, mas, poxa, eu acho que sim. Na turnê que eles fizeram aí, desse comeback que eles tiveram em pouquíssimo tempo, os shows foram, né, esgotados, assim. Os ingressos esgotados. Eu acho que seria bem legal. Agora, nacional, hein? Será que se um Sandy Júnior, do nada, assim...
Ia ser sucesso.
Um show
também
de graça, assim, Copacabana, pá. Você acha que daria 2 milhões de pessoas?
2 milhões, não sei.
É, mais ou menos, né, gente?
Mas acho que ia bombar muito, com certeza.
Eu iria, inclusive.
Com certeza.
Viu?
Com várias certeza. Dicas, então, pro prefeito Eduardo Paes aí. Então, vamos agilizar aí, porque os fãs ficam já. O BTS, então, o pessoal já vai estar acampando desde hoje. Se anunciar hoje, o pessoal já vai, ó, ali garantir um lugar, né, para pegar uma visão privilegiada. Então são muitas opções, são muitos nomes aí que ficam matutando na nossa cabeça para esse show do ano que vem. E há, obviamente, negociações aí muito intensas devem acontecer aí nos bastidores, né, da programação, da organização desse show. Então a gente acompanha tudo ao longo da nossa programação.
É isso aí, ó. Inclusive, gente, a gente estava mostrando aqui a foto da Alexa, saindo um pouquinho desse assunto. Eu disponibilizei uma foto minha também, viu, pra gente ficar... Ah, oh, tudo Oi, bom? Eu. Essa é a Pietra, amiga. Versão morena.
Passada. É difícil.
Abaixa aí, Alexa, pra eu ficar do lado da Pietra de 2014, 2012.
O óculos aviador.
Vou fazer assim, ó.
Juro.
Gente, não, é outra pessoa, né? Morena, óculos aviador.
Óculos aviador.
Esse batom que eu não sei de onde surgiu. É complicado. A franjinha, a gente sempre...
Então, essa daí é uma fase vida, meio, né? Tumblr, né?
É um
essa
pouco.
Daí é uma coisa meio Tumblr.
Essa é a fase do Ask Me, sabe? Aquele Ask Me, que tinha aquele site que o pessoal perguntava pra você e você respondia em anônimos e pá. Aí você paquerava ali
total,
também.
Eu lembro disso, verdade.
É,
eu já tive um estilo assim também. Uma coisa... cabelo, uma franja... Essa franja lateral mesmo.
Olha lá.
Olha aí. Aí, com a regata, né? Aqueles shorts jeans, uma coisa bem...
Gente,
Summer Electro Hits, né?
Gente, quem nunca, né mesmo? Acho que a gente pode fazer uma enquete pra amanhã sobre isso, inclusive, né? Falar pros nossos ouvintes, telespectadores, pra enviar foto de quando você era...
Adolescente.
Como é que foi a sua era Tumblr ou emo, se você teve essa era Tumblr ou emo.
Gótica,
uma boa, né?
Essa fase aí da autodescoberta humana, né? Que você tem ali por volta dos 12, 13 anos e quer ser diferente, né? Fazer ali jus ao que tá na moda, o que tá pegando. Então, hoje em dia tem a galera e-girl, né? E-boy.
É, que ali verdade.
Aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, você encontra muitos desses, né?
É,
que é um emo atualizado, né? Um emo 2026 também.
É verdade. Ah, todo mundo tem essa época, né, gente? Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora eu tô pensando pra quem que eu enviei essa foto. Ou se eu postei isso em algum lugar.
Mas é uma coisa, tá uma cara MSN, Facebook.
Ai,
essa foto. Uma coisa, uma coisa Facebook, né?
Facebook, né? Não Orkut, né? Eu já peguei,
também,
época Orkut,
né?
Menina. Tu não pegou essa época Orkut, né?
Mais ou menos. Peguei o... Mais ou menos, não. Orkut não.
Eu tinha o
MSN.
MSN
eu tinha.
MSN também.
Você mandava um negócio lá pra...
Chamar atenção, né?
Aí tremia tudo ali. Tremia... É.
Todo mundo teve essa época, né, gente? Tá tudo bem. Fica pra um próximo, então, todo mundo comenta pra vocês enviarem foto de vocês. Fechou?
Fica a sugestão aí pro nosso próximo, então. Vocês compartilharem as suas fotos aí durante a adolescência, né? Passar vergonha junto com a gente aqui. E, né, eu mostrei aqui a minha fase emo. Pietra Mesquita mostrou a
uma
sua fase
Tumblr.
E agora a gente quer saber de vocês. Mas fica pra uma próxima enquete. A gente consegue ter essa abertura aí através do nosso WhatsApp. Inclusive, já estamos na reta final do nosso programa, mas é sempre bom lembrar. É o DDD 11 97221 1001. A musiquinha que você lembra aí, aquele tingle, né? Do nossa programação aqui da TMC, que você já fica, ó, esperto, já craque aí, decorando o nosso número do WhatsApp. E a gente vai, infelizmente, se encaminhando pro finalzinho do nosso programa, Pietra. Que pena.
Pois é,
tão
gente.
Tão bom, já tá acabando, tão bom. Tudo que é bom, né?
Dura pouco. Mas foi muito bom ter vocês aqui com a gente, né? Obrigada pela audiência, por ter feito esse jornal aqui com a gente. É isso, interação, resumo TMC. É isso, e amanhã a gente tá de volta, né, Alex?
Estamos de volta aqui no Expresso TMC.
No resumo TMC, menina.
Não, no no Expresso também.
Ah, é verdade. Olha, eu corrigindo a menina.
8 às 9, ó, já anota. 8 às 9 no Expresso TMC.
Boa.
E resumo, amanhã estaremos numa programação um pouquinho mais reduzida, das 10 às 11 horas da noite, mas dá pra gente bater aquele papo muito bacana aqui, aquele tete a tete com você, nosso ouvinte, nosso telespectador. E não se esqueça, Transamérica agora é TMC, com muita informação, jornalismo, dinamismo, esporte, política, enfim, um programa 360 para você. E agora você fica com Amanhã TMC, na apresentação do Mário Augusto. Boa noite.
Beijo.
Tchau, tchau. Tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Meia-noite em ponto, pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
A TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o ar que é São Paulo.
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Uma ótima terça-feira para você. Hoje é dia 5 de maio de 2026. Está no ar mais uma edição do Amanhã TMC. Eu sou o Mário Augusto e fico na sua companhia ao vivo até às 5 horas da manhã com muita informação, análise dos fatos e aquele olho atento ao que realmente importa. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, além de saber de tudo o que acontece na madrugada deste novo dia que só está começando. Se você nos acompanha pelo rádio, confirme aí o dial da TMC na sua região. Belo Horizonte, Grande BH, sintoniza a TMC em 88.7. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, a conexão acontece em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, 101.3. Você também pode acompanhar a programação da TMC pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo ou baixando o aplicativo da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Instituída pela Unesco, a data celebra a língua falada por mais de 285 milhões de pessoas e a cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Hoje também é o Dia Mundial da Higienização das Mãos, promovido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para reforçar a higiene como prevenção de infecções. É muito importante cultivar esse hábito de lavar sempre as mãos várias vezes ao dia. No Brasil, celebra-se o Dia Nacional das Comunicações, em homenagem ao nascimento do Marechal Rondon, que foi um importante difusor da comunicação no Brasil. E também é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. A data busca conscientizar as pessoas sobre os riscos da automedicação, com a defesa do uso correto de remédios. Não dá para se automedicar, usar medicação somente com prescrição de um profissional habilitado. E por falar nisso, o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação a partir deste momento. Mande a sua mensagem, comente sobre as principais notícias do Amanhã TMC, mande a sua sugestão de pauta, de reportagem, de entrevista ou o seu simples bom dia nessa madrugada de terça-feira. O nosso WhatsApp é o 11 97221 1001. Repetindo para você não esquecer, prefixo 11 de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo, 97221 1001. E para interagir comigo nas redes sociais, @marioaugusto.ps é o meu perfil no Instagram. Você manda a sua mensagem, o seu direct, que eu respondo e a gente vai interagindo por lá também. Muito obrigado pela companhia. E agora nós vamos aos destaques do programa de hoje.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Uma aeronave de pequeno porte caiu no estacionamento de um edifício residencial na região nordeste de Belo Horizonte nesta segunda-feira, após se chocar com o prédio. O avião transportava 5 pessoas. 3 morreram e 2 estão internadas. O piloto havia comunicado à torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava problemas durante a decolagem. O avião não conseguiu ganhar altitude. A aeronave percorreu cerca de 4 quilômetros voando muito baixo, próximo aos prédios. Ao tentar passar por um edifício, não conseguiu evitar o impacto entre o terceiro e o quarto andares. Após o choque da aeronave com o prédio, os bombeiros neutralizaram o risco de explosão com a aplicação de espuma mecânica sobre o combustível que derramou sobre o local. A aeronave é um modelo Neiva Embraer 721C, fabricado em 1979. O registro da Agência Nacional de Aviação Civil aponta Flávio Loureiro Salgueiro como proprietário da aeronave desde o dia 27 de março de 2023. O avião tem capacidade para até 5 passageiros, além do piloto. As causas exatas do acidente ainda não foram determinadas. O presidente Lula vai viajar aos Estados Unidos nesta semana para encontrar o presidente norte-americano Donald Trump. Fontes do governo brasileiro confirmaram que ele vai viajar na quarta-feira e o encontro vai acontecer no dia seguinte. Lula e Trump acertaram uma visita do presidente brasileiro a Washington durante um telefonema no início do ano e a expectativa inicial era de que o encontro ocorresse em março, o que acabou não acontecendo depois que os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã. O presidente brasileiro vem criticando seguidamente a guerra no Oriente Médio, que fechou o Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo no mundo. Portanto, a expectativa para esta viagem do presidente Lula aos Estados Unidos já nesta quarta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star em Brasília nesta segunda-feira. Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro direito na última sexta-feira. Ele retornou ao condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde cumpre prisão domiciliar. O procedimento cirúrgico teve o objetivo de reparar o manguito rotador. A intervenção visou aliviar dores no ombro direito do ex-presidente. Bolsonaro ficou internado por 3 dias no hospital. De acordo com um boletim médico divulgado pelo DF Star, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. A equipe médica considerou o procedimento bem-sucedido. Bolsonaro cumpre condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O regime inicial estabelecido foi o regime fechado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, cancelou sua participação na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que estava programada para esta terça-feira. O motivo foi indisposição. A sessão, que tinha como objetivo esclarecer a atuação do Banco Central no caso Master, estava marcada para esta terça-feira. A nova data está em negociação. E atenção, você que tem pendência com a Justiça Eleitoral. O prazo para tirar o primeiro título de eleitor, transferir domicílio eleitoral ou resolver pendências cadastrais termina nesta quarta-feira. Cidadãos que não regularizarem a situação até essa data serão impedidos de votar nas eleições gerais de outubro. O pleito vai definir presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais e senadores. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza serviços online para facilitar a regularização. Grande parte dos procedimentos pode ser feita pelo site oficial do TSE, na seção Autoatendimento Eleitoral. A emissão do primeiro título e o cadastramento de biometria exigem comparecimento presencial a um cartório eleitoral ou posto de atendimento da Justiça Eleitoral. O novo Desenrola Brasil foi lançado pelo governo federal nesta segunda-feira. O programa permite que brasileiros com renda de até 5 salários mínimos renegociem débitos com instituições financeiras. As dívidas elegíveis são aquelas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e atrasadas entre 90 dias e 2 anos. O programa foi estruturado em 4 categorias: famílias, FIES, empresas e agricultores rurais. A renegociação de débitos com bancos e operadoras de crédito é um dos principais eixos da iniciativa. Brasileiros que ganham até R$ 8.105 podem participar do programa. Os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras onde possuem os débitos. Os juros serão limitados a 1,99% ao mês. Os descontos no valor principal da dívida variam de 30% a 90%, conforme a linha de crédito e o prazo. O governo disponibilizará uma calculadora para que os trabalhadores possam calcular o desconto aplicável. A Caixa Econômica Federal transferirá o dinheiro do FGTS diretamente para o banco em que o trabalhador possui débitos. O objetivo é garantir que os recursos sejam efetivamente usados para a quitação de dívidas. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Em Curitiba, o dia começa com sol, mas atenção ao nevoeiro logo ao amanhecer, aquele clima mais fechado, típico da capital paranaense. Ao longo da tarde, as nuvens vão aumentando. A máxima será de 26 e a mínima de 13 graus em Curitiba. Em São Paulo, amanhã começa com sol e aumento de nuvens. À tarde, haverá pancadas de chuva. Elas entram em cena, mas calma. À noite, o tempo abre novamente. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, cenário perfeito para quem gosta de tempo firme. Sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde e uma noite estrelada. Na capital fluminense, a máxima será de 29 graus e a mínima de 17. Em Belo Horizonte, segue tranquilo. O tempo nesta terça-feira será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Na capital mineira, a máxima será de 27 e a mínima de 15 graus. Em Brasília, o clima também será estável, sol com algumas nuvens e nada de chuva nesta terça-feira. Na capital federal, a máxima será de 27 e a mínima de 16 graus. E para fechar a previsão do tempo para esta terça-feira, vamos a Recife, que terá sol com algumas nuvens, mas com chuva rápida, tanto durante o dia quanto à noite. Aquela chuvinha passageira vem e vai ao longo desta terça-feira. Na capital pernambucana, teremos máxima de 29 e mínima de 24 graus. E a partir deste momento, a gente faz o giro da nossa reportagem por todo o Brasil. E começamos falando do acidente trágico que aconteceu em Belo Horizonte. Um monomotor bateu contra um prédio de 4 andares na capital mineira. O piloto e um passageiro morreram na hora. Mais um passageiro morreu no hospital. A Polícia Civil apura as causas do acidente junto com o CENIPA. O repórter André Rocha traz as informações para a gente agora, no Amanhã TMC.
Era pouco mais de meio-dia quando o avião decolou da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Em poucos minutos, ele começou a perder a potência. Inclusive, houve um flagrante do piloto do helicóptero da TV Globo. Ele foi descendo, até bater em um prédio do bairro Silveira, que fica na região nordeste de Belo Horizonte. O piloto, Wellington Oliveira, de 34 anos, morreu na hora. Já Fernando Moreira Souto, que estava ao lado dele e é filho de um prefeito da cidade de Jequitinhonha, no interior de Minas, também morreu.
Temos um trabalho de primeira mão no sentido de garantir a segurança do local, dada a característica do incidente envolvendo uma aeronave, um combustível que tem um índice de combustível de inflamabilidade mais alto. Então fizemos um trabalho de prevenção usando muito gerador de espuma.
3 feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital João 23. O Arthur Berganholi, de 25 anos, ele estava consciente o tempo todo, e o Emerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos. O pai do Arthur, o Leonardo Berganholi, de 50 anos, ele foi em estado mais grave e, infelizmente, não resistiu. Aqui no prédio, ninguém ficou ferido.
Eu achei que ia pegar fogo, tudo, ia incendiar tudo. Achei que eu ia morrer.
A Polícia Civil está investigando o caso junto com o CENIPA, que é o órgão da aeronáutica exatamente para esclarecer acidentes aéreos. A Defesa Civil aqui de Belo Horizonte disse que não houve danos estruturais para o prédio. É claro que esse laudo do CENIPA é demorado. Ele chega em aproximadamente 6 meses e ele é muito esperado para saber o que que aconteceu em toda essa história.
Este acidente aéreo em Belo Horizonte foi chocante mesmo. As imagens mostram a aeronave batendo contra este prédio residencial na região nordeste de Belo Horizonte, uma tragédia que infelizmente vitimou 3 pessoas e acabou surpreendendo a todos os brasileiros que acompanharam essas imagens. De Belo Horizonte, a gente vai para Brasília. O governo federal anunciou a nova edição do programa Desenrola Brasil, que vai ter prazo de 90 dias para a população inadimplente poder renegociar dívidas antigas. O repórter Adrian de Almeida acompanhou a coletiva e traz agora os detalhes para a gente no Amanhã TMC.
O novo Desenrola Brasil foi lançado e vai estar disponível por 3 meses para que a população possa renegociar dívidas que estejam com pelo menos 90 dias de atraso. O programa tem como público-alvo famílias endividadas, beneficiários do financiamento estudantil, o FIES, micro e pequenas empresas, além de trabalhadores rurais. Na maioria dos casos, o que deve acontecer é trocar o crédito antigo por uma nova dívida, porém, com juros menores e maior prazo para pagamento. entram no programa dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, mas cada fase do programa com os próprios prazos e dinâmicas. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o programa deve ter, em média, 65% de desconto nas dívidas e com juros mensais menores que os praticados pelas empresas.
Na média, o desconto vai ser de 65% para essas operações. Então, uma dívida de 10 mil reais passa a ser uma dívida de 4,5%. E é uma dívida que vai incidir juros, não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos.
Já o presidente Lula comentou que um dos objetivos do programa é ajudar as famílias que começaram a se endividar com valores pequenos e que vão aumentando com o tempo.
Não é correto um cidadão brasileiro, um cidadã, sabe, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de 100 reais, de 150 reais, de 200 reais. Não tem lógica isso. Aí, o mercado transforma esse cidadão num clandestino. Porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem e da agiotagem.
O novo Desenrola Brasil vai ficar disponível por 90 dias. Neste prazo, qualquer um que se encaixe nas condições pode participar da renegociação de dívidas.
E a gente fala agora do novo Desenrola 2.0, que chega com a promessa de descontos altos em dívidas como cartão de crédito e cheque especial e até o uso de parte do FGTS. Quem detalha as regras e os impactos é a especialista Juliana Inhas, que é professora de economia do INSPER. Vamos acompanhar.
A gente tem aí, dentro desse programa, uma possibilidade interessante de renegociação de dívida, especialmente porque realmente o brasileiro está muito endividado, as inadimplências, as taxas de inadimplência são altas, isso traz, claro, um grande risco para o sistema, as pessoas começam a parar de acessar o mercado consumidor, elas perdem, né, a possibilidade de compra, então isso tudo realmente é muito negativo. Agora, a utilização do FGTS, apesar de economicamente, até matematicamente, ser viável, especialmente porque a gente está falando de um recurso que retorna muito pouco para o trabalhador, ele acaba sendo, claro, dentro dessa da própria função que o FGTS tem dentro da economia, é uma garantia para esse trabalhador lá no futuro, né? Então, se ele por acaso ficar desempregado, se ele quiser dar entrada na casa própria, se ele for se aposentar, ele tem aquele recurso ali disponível. E isso, dentro do princípio do FGTS, é algo muito importante. A gente concordando ou não, o FGTS existe para isso. Então, quando a gente pensa na utilização desse tipo de recurso para pagar dívida, a gente tem que fazer, sim, essa ressalva de que, olha, o que o consumidor está fazendo é trazer um dinheiro que ele teria lá na frente, então um consumo que ele teria lá na frente, para agora. E as pessoas têm que ter muita consciência de que isso significa ter menos dinheiro lá na frente. Então, não existe mágica dentro dessa história, existe uma realocação de recursos que pode, sim, se a gente não conseguir barrar, né, estancar esse processo de crescimento muito exacerbado do endividamento, a gente pode correr o risco de, se essa medida for reeditada, feita outras vezes, daqui a pouco o trabalhador não ter esse recurso lá na frente, o que pode trazer um problema novo e bem sério daqui a um tempo. De fato, essa medida, ela pega um curto prazo, né? Então, se o intuito com essa medida for resolver o endividamento de curto prazo, fazer as pessoas voltarem ao mercado consumidor, né? Então, se a ideia é aquecer a economia, é uma medida que tende a ter ali seu efeito. Eu acho que a gente está tratando um sintoma e não a causa, né? Então, o grande problema é a gente está tratando esse sintoma, a economia brasileira realmente é uma economia com endividamento elevado de maneira estrutural e a gente não está tratando realmente a raiz desse problema. A gente está tratando um efeito, que é um efeito negativo, sem dúvida, mas se a gente não tratar a causa do problema, a gente vai ter que ficar fazendo novos desenrolos a todo período. Qual a capacidade que a gente tem, né? institucional, inclusive, de ficar reeditando o mesmo programa. Isso traria certamente, pode trazer certamente problemas inúmeros, que vão desde a utilização, né, de todo o recurso que o trabalhador tem ali no seu FGTS, até o caso de as pessoas começarem a entender que existem até incentivos a se endividar, a eventualmente não fazer os pagamentos, entendendo que sempre vai vir uma ajuda, sempre vai vir um novo programa que corta juros. Então, acho que realmente tem muitas coisas aí nessa história que precisam ser pensadas, e eu destacaria a principal delas, a gente tratar realmente a grande causa desse endividamento, que é a renda baixa e, adicionalmente, aí a nossa produtividade baixa, que faz com que as pessoas tenham pouca renda. A partir do momento que a medida é aprovada, aí a gente vai começar a ver certamente aí uma força-tarefa para conseguir colocar realmente essa medida já sendo implementada, né? Eu não acredito, dado que a gente está aí num ano eleitoral, que esse tipo de medida é uma medida muito importante, especialmente para conseguir aí reduzir as taxas de inadimplência, colocar a economia um pouco para cima, né, tentar dar estímulos econômicos. Eu não duvido que essa medida vá ser, de alguma forma, implementada com uma grande rapidez. Então, existe um foco forte em inadimplência, justamente porque a ideia é fazer com que essas pessoas que perderam acesso ao mercado consigam retornar a ele, né? O Desenrola 1.0, né, que foi a primeira versão, esse sim atacava também, de alguma forma, esse endividamento excessivo, né? Aparentemente, o foco agora é muito em quem está inadimplente, são as pessoas que têm as dívidas em atraso, né? Tanto que existem todos os critérios lá, né? Então, são atrasos a partir de 90 dias, né? Um período específico ali de 2 anos, são dívidas, né, que têm um determinado valor, tá? Rendas, né, também comprovadas em determinadas faixas. Agora, de fato, esse endividamento aí, ele também é um grande problema, né? Tira o sono do trabalhador, tem também tirado muito sono do governo, porque endividamento alto acaba pressionando taxa de juros, acaba pressionando risco, e isso para a economia é um problema evidente, né?
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Agora a gente fala do presidente da Câmara dos Deputados, que acelera a tramitação da PEC do fim da escala de trabalho 6x1. Deputado Hugo Mota quer aprovar a matéria no plenário ainda no mês de maio. O repórter Adrian de Almeida acompanha de perto as movimentações e traz pra gente os detalhes.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, iniciou um esforço concentrado para acelerar o rito da comissão especial que vai analisar a PEC do fim da escala 6x1. O objetivo é agilizar a contagem das 10 sessões plenárias que são necessárias para a apresentação de emendas ao texto. Para garantir a rapidez, Mota convocou sessões em todos os dias, ainda que de forma semipresencial, quando os deputados podem participar mesmo à distância. A expectativa é de que o prazo seja atingido até a sexta-feira da semana que vem. O relator da PEC, deputado Léo Prates, só vai poder apresentar o parecer na comissão após o fim das sessões. Aprovada na comissão, Hugo Mota consegue pautar a proposta em plenário. Ele deseja aprovar a PEC até o fim do mês e já conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a tramitação na casa seja rápida e o texto possa ser promulgado até o fim de junho. Enquanto corre o prazo do esforço concentrado, a comissão especial já marcou para esta terça-feira uma sessão para analisar o plano de trabalho do relator e também para votar requerimentos. Um desses pedidos é para ouvir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu nesta segunda-feira uma comitiva da Suécia para discutir o fortalecimento do comércio internacional. A reunião integra o pacote de ações que celebram os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países. O repórter Bernardo Silva acompanhou essa movimentação e traz agora os destaques no Amanhã TMC.
Além de Geraldo Alckmin, também estiveram presentes na reunião a embaixadora da Suécia, Karin Wallström, John Larson, CEO da Sweden Business, Mikael Johansson, CEO da Global da Saab, entre outros líderes empresariais. Eles discutiram o fortalecimento dessa relação bilateral em inovação, tecnologia verde, sustentabilidade, defesa e reindustrialização. Em entrevista para a TMC, a embaixadora sueca comentou os próximos passos. E em coletiva, o vice-presidente citou pontos positivos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
Então, eu acho que verdadeiramente as empresas suecas estão mostrando o caminho para o futuro. É a cooperação, é fazer coisas em colaboração, é fazer produtos suecos que são feitos aqui no Brasil, como é o caso com Electrolux, Scania, Saab, Volvo, etc. Muitas empresas suecas, durante esses 200 anos, tinham trazido a produção para o Brasil.
Com a União Europeia Mercosul, muitas NCMs foram zeradas agora dia 1º de maio, então deve crescer ainda mais essa exportação entre os nossos países, complementariedade econômica e integração econômica, então extremamente importante.
Continuando a agenda que projeta o Brasil no comércio exterior, o presidente Lula se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington nesta quarta-feira, onde devem discutir interesses dos dois países. Ainda na coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin também aproveitou para comentar a rejeição do nome de Jorge Messias ao cargo no STF e disse os motivos que o levam a lamentar a decisão.
Porque é uma pessoa preparada, jurista, com experiência, com um espírito público, uma vida dedicada ao serviço público, mas enfim, isso compete ao Congresso Nacional. Ruim, porque você vai ficar com um ministro a menos, 10, um Supremo já sobrecarregado de processos. Eu acho que o presidente Lula está definindo, a sua nova indicação.
Agora a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu alta após passar por uma cirurgia no ombro direito. Porém, o tratamento irá continuar em casa, com sessões de fisioterapia. Quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares. Vamos acompanhar.
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia no ombro na semana passada, em um hospital particular da capital federal. De acordo com a equipe médica, o procedimento transcorreu bem e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito, uma estrutura essencial para a estabilidade e os movimentos de rotação e elevação do braço.
Graças a Deus a gente conseguiu controlar essa dor, Agora o pós-operatório dele, a gente já começou com ele a fazer fisioterapia, tanto do cotovelo quanto da mão. Ele vai permanecer de tipóia durante 6 semanas, e depois ele vai para fisioterapia efetiva, tá? A gente espera um tempo de recuperação para ele poder, a gente dá alta para ele, na verdade, entre 6 e 9 meses.
Essa cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Apesar da alta, o tratamento não foi encerrado. Bolsonaro deve continuar a recuperação em casa, com acompanhamento médico e sessões de fisioterapia para garantir a plena reabilitação dos movimentos. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária após ser condenado a mais de 27 anos de prisão no processo que apurou a trama golpista.
Muito bom dia a você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro dos principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, a frequência é 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e Grande BH, 88.7. Fique com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. E você pode participar da programação do Amanhã TMC mandando a sua mensagem para o WhatsApp 11 97221-1001, prefixo 11, que serve para São Paulo, mas para qualquer outra região do Brasil e do mundo, 97221-1001. Esse é o canal para você compartilhar as suas informações aqui com a redação do Amanhã TMC. Você pode mandar os seus comentários sobre as reportagens exibidas no programa de hoje. Pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem ou simplesmente o seu bom dia para nossa equipe. Fale de onde você está nos ouvindo e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Você está acompanhando pelo dial do seu rádio? Você está ouvindo pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou está ouvindo pelo app da TMC, que você baixa aí pela loja de aplicativos do seu smartphone? Por onde você nos ouve e de que região do Brasil você acompanha a nossa programação? Mande a sua mensagem aqui para o WhatsApp da TMC. E se você também tiver uma prestação de serviço, uma notícia, um alerta, uma informação de interesse público para compartilhar com os demais ouvintes, mande para a gente. Você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, foto, vídeo, enfim. Existem várias formas de você participar da nossa programação e contribuir com a nossa pauta aqui no Amanhã TMC. A sua informação, ela pode fazer parte e abrir já o próximo bloco de notícias aqui do Amanhã TMC na sequência. Então, a sua mensagem é importante. Você é muito bem-vindo aqui no Amanhã TMC, 11 97221-1001. Eu aguardo a sua mensagem. A Grande São Paulo registrou no primeiro trimestre deste ano mais de 450 mortes no trânsito. A capital paulista acumulou alta de 5% no número de ocorrências. No estado de São Paulo, o total de vítimas ultrapassa 1.300 mortes nos três primeiros meses de 2026. Apesar do volume elevado, houve queda de 7% na comparação com o ano passado, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito. A maioria das mortes envolve motociclistas, especialmente em acidentes ocorridos nos finais de semana. A campanha Maio Amarelo, que começou esta semana, faz parte do Plano de Segurança Viária do Estado, que tem como meta salvar 19 mil vidas até 2030. O prazo para entrar no primeiro lote da restituição termina no próximo domingo, restituição do imposto de renda. O valor será pago no dia 29 de maio, último dia para entregar a declaração dentro do prazo. Para ter direito ao pagamento, o contribuinte precisa garantir que as informações estejam corretas na hora de declarar, evitando que o nome caia na malha fina da Receita Federal. As consultas ao valor ainda têm data de divulgação, mas o processo costuma ocorrer cerca de uma semana antes do pagamento do primeiro lote. O novo Sisu vai oferecer vagas a quem não foi aprovado ou não se matriculou este ano. Só pode participar os candidatos que se inscreveram na edição regular deste ano. Só podem participar os candidatos que se inscreveram na edição regular deste ano. O critério de aprovação vai levar em conta, além do ano de 2025, as edições do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024 e 2023. O período de adesão das instituições começou nesta segunda-feira e vai até o dia 29 de maio. Após o Senado vetar a indicação de Jorge Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o equilíbrio entre o Palácio do Planalto e o Congresso entra em uma fase de incertezas. Para entender o atual cenário da relação entre os poderes, Cláudio Couto, que é cientista político e professor da FGV, conversou com o TMC 360. Vamos conferir.
Tivesse havido um maior diálogo prévio à indicação do nome do Messias entre o Senado Federal e a Presidência da República, isso poderia eventualmente ter sido evitado, né? Por que isso? Porque o Senado, e aí entra um fator mais conjuntural, assim como a Câmara, o Congresso Nacional, enfim, foram ganhando muito poder nos últimos anos, pelo menos desde 2015, quando nós começamos a ver aquelas transformações aí na maneira como o Congresso pode controlar o orçamento. Isso reduziu a capacidade que tem o Executivo de determinar a agenda do país, né, de alguma forma impor ao próprio Congresso Nacional aquela que é a sua pauta, e o Congresso passou a determinar ele o que é a pauta mais relevante para o país e colocar o Executivo numa posição muito mais defensiva, muito mais reativa, né, e ainda mais, né, no caso que a gente tem agora, de um presidente à esquerda e um Congresso com uma maioria de direita e até com uma parcela significativa ali de parlamentares de ultradireita. Então, torna muito mais complicado ainda para o presidente ter um apoio sustentado, forte no Congresso, em que ele seja quem dá o tom da conversa. E aí, consequentemente, esse nome recusado pelo Senado, né, por esse Senado, como eu já falei, muito empoderado, levou a esse fato inusitado, em grande medida, porque desde o final do século XIX e ali naquele momento, num contexto muito peculiar, que era do início da República, da implantação da República após a derrubada da monarquia no Brasil, com uma ditadura, né, da chamada República da Espada, com o general Floriano Peixoto, só naquele momento, finalzinho do século XIX, que a gente teve recusa de indicações do presidente. Isso mostra que a gente vive hoje uma situação em que, ou bem, o Executivo negocia muito mais com o Congresso os nomes que quer indicar para o Supremo, ou corre o risco de sofrer outras derrotas no futuro. E isso, claro, não coloca um cenário dos mais alentadores para o resto desse ano, do ponto de vista da capacidade que tem o governo de fazer avançar a sua agenda dentro do Legislativo. É, vai ter que conversar muito, talvez até já não tenha muito o que fazer daqui para frente. É, e, claro, numa posição muito mais enfraquecida. Acho que isso não afeta diretamente a escolha do eleitor. O eleitor está alheio, em grande medida, a esse tipo de coisa, está olhando para outros problemas, mas, claro, sinaliza para a classe política um governo fragilizado, e isso pode comprometer os acordos, as alianças regionais necessárias, né, para levar a campanha presidencial adiante. Então, o presidente Lula está num momento de fragilidade.
Professor Cláudio Couto, o seu ponto é muito interessante, porque se a gente puxar de 88 da Constituição de 88 para, ou melhor, da Constituinte de 87 e sua consequência, Constituição de 88 para cá, a gente tem uma evolução desse quadro que a gente pode também chamar de involução, né? Porque o nosso presidencialismo sempre foi muito peculiar e a coisa só caminhou nesse século XXI. Isto posto, então em algum momento ia acontecer uma ruptura, né? Como essa que aconteceu na semana passada. Citemos também como exemplo a cassação de Dilma Rousseff em 2016, pontos altos dessa desarmonia entre os poderes e da desarmonia da governabilidade. Isto posto, na semana passada, os governistas disseram, via de regra, o seguinte: olha, isso é apenas mais uma derrota da democracia, é normal. A oposição já disse que o governo acabou, né? Quem é que está certo nessa história? Os dois, nenhum?
Olha, acho que nenhum dos dois está completamente correto nessa história. É uma derrota normal em contexto democrático? Em princípio, sim. É, e por que isso? Porque, afinal de contas, a própria Constituição determina que o nome indicado pelo presidente seja submetido ao crivo do Senado Federal. E o Senado, né, pode aprovar ou rejeitar esse nome. O fato de ser um fato inusitado, como eu apontei, desde o século XIX a gente não tinha algo assim acontecendo, não quer dizer que não esteja nas regras do jogo. E aí, claro, é do jogo democrático. Agora, o fato de não ter acontecido durante tanto tempo mostra que há uma maneira de se jogar esse jogo, né? Que é, por exemplo, negociando mais esses nomes. Se não negociando todos, o presidente Lula conseguiu aprovar sem grandes problemas dois nomes anteriormente, que eram nomes da sua inteira preferência pessoal. Pelo menos esse terceiro nome talvez tivesse que fazer ali uma concessão e negociar com o Senado Federal. Mas mostra também uma mudança da estrutura institucional, que é essa que eu falei. Um Congresso muito mais forte do que era até pelo menos 2015, né, quando começam essas mudanças institucionais. No ano seguinte, você bem lembrou, Felipe, teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, isso já é um sinal de uma certa fragilização, aliás, aquele governo fragilizado, e depois a abdicação que o presidente Bolsonaro teve em relação a construir uma base de sustentação no Congresso, são fatores que explicam porque o Congresso conseguiu ir ganhando espaço de maneira permanente, não só de forma conjuntural, mas isso não significa, e aí eu acho que a oposição exagera um pouco, e está no seu papel, é papel da oposição às vezes fazer esse tipo de, digamos, simulação do que realmente acontece. O presidente, claro, está enfraquecido, né? Isso lhe fragilizou, mas não acabou o governo, né? O governo ainda continua, há coisas que podem ser feitas daqui até o final do ano, mas é um governo que tem ali, num momento em que ele já vê uma dificuldade por conta de uma taxa de aprovação que não é das melhores, por conta de um cenário eleitoral que também não é dos melhores, né? O presidente achava que teria grande facilidade para se eleger, e a gente vê hoje que o Flávio Bolsonaro empata com ele, às vezes algumas pesquisas até passa o presidente na intenção de voto hoje. Então tudo isso é um sinal de fraqueza. Agora, não dá para dizer que o governo acabou, né? O governo ainda tem vida até o final do ano e pelo menos até a eleição. Então, eu acho que ainda tem mais água para passar embaixo dessa ponte.
Agora a gente fala de política no Paraná. Durante sabatina na TMC de Curitiba, Sérgio Moro falou sobre a filiação ao PL, a relação com a família Bolsonaro e a pré-candidatura ao governo do Paraná. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Isabela Miranda. Vamos acompanhar.
O senador Sérgio Moro, do PL, classificou como um movimento natural a sua filiação ao Partido Liberal durante a sabatina realizada pela TMC Paraná. Moro afirmou que encontrou dificuldades em garantir a sua pré-candidatura ao governo do estado quando estava no União Brasil, após a federação com o Progressistas, o PP, que teria lideranças contra o seu projeto de disputar o executivo estadual.
Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né, pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui para o nosso estado. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo.
Dentre suas propostas para o governo do Paraná, Moro coloca a construção de um presídio de segurança máxima. O senador afirmou que a localização do prédio seria estudada posteriormente, após a elaboração de um projeto técnico.
Nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias e responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. A série começou nesta segunda-feira, dia 4, com Sérgio Moro. Na terça-feira, dia 5, é a vez de Requião Filho. Na quarta, Rafael Greca participa. E na quinta-feira, quem encerra a série é Sandro Alex. Sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, no @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
O Código Penal brasileiro está mais rigoroso contra roubos, furtos e principalmente crimes cometidos no ambiente digital. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta as penas para diversas modalidades de fraude. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes para a gente agora, no Amanhã TMC.
O presidente Lula sancionou a lei que aumenta as penas para crimes como roubo, furto e fraudes no ambiente digital. Os furtos mediante fraude e com uso de equipamentos eletrônicos passam a ter pena de reclusão de 4 a 10 anos. Já em caso de roubo, a pena aumentou e agora passa a ser de 6 a 10 anos de